agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Não tenho hábito de trazer nenhum tipo de meditação ao vivo. Não sou contra e acho até bonito quem tem essa graça, esse dom de vir aqui nos microfones e falar com autoridade. Você pode pensar, pastor Fabiano, então você não prega? Pregamos. Você prega só na igreja? Não. Nós pregamos quando Deus nos dá a palavra, quando recebemos algum convite referente ao tema. Mas nesta manhã, Deus colocara uma palavra muito conhecida no meu coração. E eu quero trazer aos irmãos e irmãs, ouvintes desta programação, o quanto Deus, Ele nos chama à responsabilidade. A palavra a qual quero me deter é apenas um versículo, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e no versículo 35, que nos diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta palavra foi proferida da boca do próprio Cristo, que tudo nesta vida vai passar. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar o mar, tudo que há, tudo passará. Mas as palavras de Deus, as palavras escritas no livro desta profecia, não vão passar. Nós obtemos muitos ensinos da parte do próprio Cristo. A palavra de Deus é um manual de fé para se orientar na jornada da vida. Quantos já esqueceram deste manual? Religiosidade não leva ninguém para o céu. Fanatismo não leva ninguém para o céu. Somos falhos e pecadores, dependentes do Deus Altíssimo. Se Ele não nos desse a oportunidade de acordar, de respirar, de ouvir, de falar, quem seria de nós? Ou melhor, o que seria de nós? Não teríamos capacidade para nada. Se o próprio Deus tirar de nós 5 segundos do oxigênio, nós perecemos. E a vida, ela é como um vapor. Um dia ela é visível, no outro dia não. É igual uma neblina, que no início da aurora, ela aparece, mas com o advento do sol, com o calor do sol, ela some. É a nossa vida. Amados irmãos, vivemos um tempo onde que a palavra, mais do que nunca, tem se cumprido. Se no tempo áureo da igreja, nos tempos do início nos tempos primórdios, já se temia, dizendo: a palavra de Deus vai se cumprir, ou a palavra de Deus está se cumprindo. Hoje, poucos pregadores citam essa fala. E esta mensagem, acima de tudo, está se cumprindo. O próprio Cristo, no capítulo que a qual alencamos, ou elencamos, ele deixa claro no início, quando ele senta junto aos discípulos e começa a responder as suas perguntas. Porque os discípulos da época que viam Cristo presencialmente conseguiam colocar a mão sobre o Deus vivo na terra, sobre o Deus que era apenas a palavra, mas se transformou em carne e habitou entre nós. Esses discípulos chegam para Cristo e dizem o seguinte: quando tu vai voltar? Tu está falando que vai subir? Tu está falando que vai voltar para o Pai? Quando tu vai voltar? Qual é o sinal da tua vinda? E ele começa a descrever os sinais. Sacautelai-vos, que muitos vos engane. Ou seja, tomais cuidado, ficai em alerta, porque nos últimos tempos surgirão falsos doutores, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres. Se na época de Cristo já existia essas pessoas, imagine no dia de hoje. Pessoas que através de um canudo, de um diploma acadêmico, diz: eu sou formado em tal instituição, sou doutor em teologia, sou bacharel em teologia, sou PhD em teologia. Mas peraí, tudo isso é válido, é interessante, mas a sua conduta da administração, a sua publicidade ao Evangelho, será que está levando ao Evangelho sincero, humilde, o Evangelho genuíno da palavra? Porque quando pregamos e não vivemos, nós estamos sendo o quê? É isso mesmo. Nós estamos sendo fariseus. Porque a religião dos fariseus da época era perito em religiosidade. Eram doutores. Eram revisores da lei. Eram formados. Não. Não pode fazer. Mas eles faziam. E Jesus chega e confronta o sistema religioso, dizendo: por fora, vocês são um muro, vocês são muito bonitinho, vocês são uma muralha pintada de branco. Por fora, vocês pregam santidade, mas por dentro, vocês são podres, o sepulcro caiado. O cheiro de podridão. Não estamos vivendo esta era, meus amados irmãos, irmãs e amigos. A era da podridão, a era da falsidade, a era da inveja, a era da intolerância, a era do fanatismo religioso. Eu sou da igreja tal. Eu sou da igreja Y, eu sou da igreja X, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Quem é o Deus dessas igrejas? Ou melhor dizendo, qual é o Deus destas instituições? Porque no céu não teremos divisão, no céu não teremos um cantinho para cada instituição. Aqui no cantinho direito é da Assembleia de Deus. No cantinho esquerdo é da Deus de Amor. Ali mais à frente é da Batista. Aqui é da Presbiteriana. Aqui é da Igreja Luterana. Aqui é do remanescer em Cristo. Não terá barreira para morarmos no céu. O cristianismo no mundo está perdendo força por conta do fanatismo religioso, da intolerância das pessoas. E aqui próprio Cristo diz: olha, não se escandalize, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Mas peraí. Quando nós lemos esse texto, nós fizemos uma reflexão do Henri Cristo, que apareceu no final dos anos 90. É verdade? Nós lembramos do Henri Cristo, que eu tive o desprazer de conhecer e tive o prazer de confrontá-lo em Curitiba, 2005. Ele estava aquele movimento: eu sou Cristo. Eu peguei um copo d'água e falei: transforme esta água em vinho. Quase apanhei. Ainda bem que eu estava acompanhando, que a pessoa me colocou dentro do carro e ó. Mas não é esse fato. Quando Cristo diz: muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Tem também a interpretação de pessoas que se disseram que aceitaram a Cristo como Salvador, reconheceram a Cristo como seu Senhor e não são convertidos, se perverteram na fé, se converteram apenas uma denominação ou um rito, fazendo uma autoanálise, o povo foi ensinado apenas congregar. Avalie comigo, não é uma utopia que eu estou falando. O povo foi ensinado apenas estar nos cultos. Se tiver culto segunda a domingo ou de domingo a sábado, o povo está lá. Mas não foram ensinados a ser convertidos de verdade. E o que tem de conversão real é, aspas, perseguido pelo sistema, fecha aspas. Se nós observarmos no país chamado Brasil, temos, por enquanto, uma liberdade religiosa. Não há uma perseguição institucional e governamental, mas existe os religiosos perseguindo os cristãos dentro da instituição a qual se diz ser de Cristo. O próprio Cristo começa a nos orientar dizendo: fiquem felizes quando alguém falarem mal de vocês. Fica felizes quando alguém esbravejar contra vocês. Fica felizes quando alguém olhar para vocês e maldizerem. O próprio Cristo nos incentiva a dizer que somos mais do que bem-aventurados. Devemos ser felizes. Mas quem é feliz quando alguém fala da gente? Quem é feliz quando alguém esbraveja contra a gente? Você com certeza não é feliz quando alguém olha para você e despreza você. Quando alguém olha para você e faz um pré-julgamento. Quando alguém olha para você e te jogam pelo escanteio. Infelizmente, no Brasil, como nos Estados Unidos ocorreu, e agora estão buscando um reavivamento. No Brasil, o movimento dos desigrejados. O que é isso? Não é porque aquelas pessoas que não aparecem mais na instituição não querem um líder. O problema é que os líderes, na sua grande maioria, estão corrompidos. Eu conheço pastores que ganham acima de 5 mil reais e desprezam as pessoas. Abandonam as pessoas, não visitam as pessoas. E porém, se criticarem, se apontarem alguma coisa em desfavor ao mesmo, se ele puder pegar aquele cidadão ou cidadã e matar e jogar para o inferno, ele faz. Religiosos. Tem, sobe nos púlpitos. Ah, eu quero alma, Jesus. Me dá almas. Me dá alma. Não é assim? Hipocrisia? E quem eram os hipócritas? Fariseus? Eu não estou jogando nenhum tipo de indireta nesta programação. Se eu sou contra esse tipo de perfil em cima dos púlpitos, muito menos no microfone radiofônico. Mas Deus colocar e ferveu esta mensagem no meu coração nesta manhã. Está na hora de nós despertarmos do sono da indolência. Estamos dormindo espiritualmente falando. Não estamos mais preocupados com a nossa fé. Estamos preocupados apenas com posições eclesiais. Estamos preocupados apenas com simplesmente o que os outros vão pensar de mim. Porque é essa didática que é ali passado. É esse ensino, é essa doutrina que você recebe. Não pode falar, porque que aquele irmão vai pensar de você? Quando eu vim para Cristo, pela infinita graça do nosso Senhor Salvador Jesus, eu fui ensinado a ser sincero, a não ser mal educado. Mas sincero, sim. Porque há uma diferença de ser mal educado, de ser truculento, de ser ignorante, de ser intolerante e ser sincero. E Cristo era sincero. Cristo tinha sinceridade no seu linguajar. Cristo tinha tinha sinceridade quando falava. O próprio Cristo não veio para desfazer a lei, mas sim veio para cumprir a mesma. Porque os fariseus, os religiosos e o sistema corrompido da época não cumpriam a lei. Jesus olha e diz: eu quero o coração. Eu não quero sacrifícios. Por isso, amado irmão, amada irmã, que me ouve nessa tarde maravilhosa, nesta manhã, nesta noite, ou qualquer horário que você esteja ouvindo essa ministração, Jesus, ele é mais forte que qualquer situação adversa. Jesus, ele é mais forte que qualquer controvérsia. E eu quero orar por você, meu tempo esgotou. Quero, neste momento, clamar a Deus pela sua vida. Mas o próprio Cristo disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, essa palavra genuína, poderosa, que transforma o homem do pecado, que transforma o homem de toda a sua adversidade pecaminosa, ela não passará. Coloque a mão no seu coração. Ó meu Deus e meu Pai Celestial, glorifico o teu nome por tudo que o Senhor tem feito através desta emissora, por tudo que o Senhor tem feito através desta rádio. Eu te agradeço, ó Pai, por cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que divulga o trabalho da UPV. Pai, que nesta hora tu possa, ó Deus, renovar as forças, que Que tu possa, meu Deus, dar ânimo. Que tu possa, meu Pai, fortalecer este irmão, fortalecer esta irmã. Dando paz de espírito, dando alegria, dando força, que nesta oportunidade o Senhor possa reavivar, ó Pai, esta pessoa. É o que eu te peço, Pai, na autoridade do teu nome, Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu peço a tua bondade, é assim que te agradeço. Amém e graças a Deus.